Bom dia, gente linda! Como é que você está nesse sábado de manhã maravilhoso? Meu nome é Ana Carolina, você está ouvindo o podcast do Eu Organizado. Esse podcast sai todo sábado de manhã no Spotify, no iTunes e lá no meu site, euorganizado.com. Hoje eu quero falar com vocês sobre quatro coisas, quatro passos que vocês podem dar para começar a se organizar quando tudo ao seu redor e dentro de você está o mais completo caos. Essa sugestão veio de uma leitora lá no Instagram. Eu recebo diferentes formas dessa pergunta praticamente toda semana há 3 anos. Muita gente pergunta, mas Ana, quais são as primeiras coisas que eu tenho que fazer para me organizar? E eu sinto que todo mundo põe muita expectativa em cima de mim para que eu organize o processo de organização para vocês. Já tem muito texto lá no site com passos que são muito práticos. E nesse podcast eu quero resumir e defender para vocês quais são as quatro coisas que genuinamente começam a chamar de fora para dentro a organização, a ordem, a constância, a estrutura e a confiança na vida de vocês quando vocês sentirem que tudo saiu dos eixos. Existem muitas formas de vocês combinarem esses quatro passos, essas quatro coisas. Se você conseguir colocar todas essas coisas em prática no espaço de 2 semanas, eu já vou te considerar uma pessoa organizada, nível intermediário. Já vou te dar uma medalha de ouro, porque quando tá tudo um caos, às vezes é mais fácil você fazer uma coisa só de cada vez. O que eu quero dizer com isso é, não se sinta mal se tudo o que eu vou descrever aqui parecer demais. Porque a verdade, gente, é que não existe uma receita de bolo nem para organização. Quem me segue há mais tempo sabe que eu não gosto de cagar regra. De vez em quando, essa é uma faca de dois legumes, como diríamos antigamente na minha época, porque algumas pessoas vêm até mim esperando respostas prontas. E eu acho muito importante ressaltar e reforçar que não existe regra para você lidar com o caos. Essas quatro práticas que eu vou descrever são igualmente boas. Se você conseguir colocar todas elas em prática, uma por semana ou no espaço de 2 ou 3 semanas, todas elas vão te ajudar muito. Mas eu sempre incentivo vocês a usarem a intuição de vocês, o discernimento. Qual dessas práticas, escutando elas agora pela primeira vez, te parece a melhor para você botar em prática já amanhã, no domingo, ou na segunda-feira, ou hoje, sábado? Aproveita que esse podcast sai aos sábados para fazer o seu encontro semanal com a organização. Aproveita essa motivação que eu dou aqui para vocês pensarem em formas práticas e pegarem a energia da minha voz para realmente fazer o que eu estou sugerindo. Cada uma dessas práticas fortalece a outra, e é por isso que é muito legal se vocês conseguirem fazer alguma medida delas ao longo do próximo mês. Vamos dizer que esse episódio é Desafio Organizando o Caos. Você vai pegar essas quatro práticas, botar uma em prática de verdade por semana, vai executar esses quatro exercícios durante um mês e depois você vem me dizer se o caos agora está um pouco mais temperado com a organização. Porque a gente não ordena o caos. O caos e a ordem coexistem. Eles precisam um do outro para existir. Só o que eu quero fazer vocês alcançarem é conseguir ter confiança, controle e estabilidade o suficiente para lidar com o caos de uma forma amena, é só isso o que eu quero. Eu vou resumir as quatro práticas que eu vou ensinar vocês a fazerem e dar uma breve resumida sobre como elas funcionam aqui nesse episódio. A primeira prática é destralhar o que não significa mais nada para você. A segunda é criar uma rotina matinal baseada no seu cronotipo. A prática número 3 é usar firmemente, constantemente, a regra dos 5 minutos. E a última é escolher a sua prioridade atual. Eu recomendo que vocês escutem para o passo número 1 e para o passo número 4 a questão de destralhar o que não significa mais nada e de escolher uma prioridade, escutar o episódio do podcast logo antes desse. O episódio anterior a esse fala sobre como priorizar melhor. Eu preciso ressaltar uma coisa que eu venho dizendo com mais frequência, que é o arquivo de textos do meu site, gente, tem muita coisa, ponto, parágrafo, e tem muita coisa boa. boa para cacete. O Eu Organizado vai fazer 3 anos de vida semana que vem. Eu tô gravando isso pouco antes do sábado em que esse podcast foi publicado. E no dia 11 de julho é o aniversário público do Eu Organizado. Eu criei a marca no início de 2016, mas ela só veio pro mundo, pro público, no dia 11 de julho. É quando eu comemoro. Quanto mais velho o Eu Organizado fica, mais eu preciso lembrar vocês que eu já dei muita coisa boa de graça pra vocês no site. Eu incentivo vocês a estudarem, eu incentivo vocês a fuxicarem, porque já tá tudo lá. E aqui eu aproveito para fazer uma pergunta. Vocês acham que seria interessante eu dedicar um podcast, talvez em julho ou em agosto, para explicar como que eu criei o Eu Organizado, por que que eu decidi criar esse site, como que eu escolhi esse tema, quais foram os passos iniciais que eu dei para fazer isso acontecer? Tem um texto no blog que conta um pouco disso. Eu já compartilhei essa história em pedaços por aí, em live, mas eu quero saber se você acha legal um episódio só pra eu contar essa história. Tipo, senta que lá vem a história da TV Cultura, o momento narrativo da Ana Carolina voltado pro Eu Organizado. Se você achar essa ideia legal, por favor, me conte. Passo número 1 do desafio Ordenando o Caos da Ana Carolina, eu acabei de batizar, agora o nome é esse. Destralhar o que não significa mais nada pra você. A maioria das pessoas, você já deve ter escutado falar do livro A Mágica da Arrumação, ou Magia da Arrumação, nunca sei, da Marie Kondo, que é assim que eu chamo ela. Eu sei que a pronúncia não é essa, mas eu acho engraçado dizer Marie Kondo. Muita gente já ouviu falar desse livro, eu gosto muito dela, gosto muito do método dela, gosto muito da filosofia dela, indico que você leia esse livro, mas eu sei que não é todo mundo que gosta. Eu vou aqui dizer pra você, o ponto alto do livro pra mim foi quando ela perguntou, o que é que te dá alegria? Eu gosto de fazer essa pergunta pra mim mesma com a seguinte frase, o que é que me dá vida? Qual é o projeto? Qual é o objeto? Qual é a pessoa? Qual é o lugar que depois que eu saio daquela interação, eu me sinto como se eu estivesse vibrando, eu sinto como se tivesse uma corrente elétrica mesmo no meu corpo, no meu campo, na minha energia, uma corrente elétrica alta de satisfação, de gás, de amor, de tesão, de vontade. Você tem que saber que coisas são essas e você tem que saber quais são as coisas na sua vida que receberiam uma nota 7. Eu já compartilhei essa metáfora em muitos lugares por aí, mas essa lógica de eliminar tudo o que é nota 7 é um pouco da estratégia de, às vezes você confunde uma coisa minimamente aceitável que não te dá muita vida, que não te faz vibrar, que não te dá muita energia, mas você aceita só porque ela não é muito ruim. E dentro do privilégio de cada um, dentro do espaço, tempo, dinheiro, do recurso que você tem, o ideal na hora de você fazer um destralhe da sua vida e de tirar da sua frente o que não significa mais nada pra você, é fazer uma transição das coisas que você aceita porque você acha que você não merece nada muito melhor do que aquilo, pra identificar consciente quais são os projetos que, se você pudesse, você estaria fazendo agora, independente das circunstâncias e dos possíveis impedimentos. Como eu disse, o episódio 12, que é o anterior a esse, fala um pouco mais sobre destralhe, mas eu queria trazer isso pra cá de novo de forma resumida. O ato de ser organizado é o ato de separar o joio do trigo. E como eu falei extensivamente no episódio 12, quando você coloca atenção no que é valoroso pra você, você tem foco, você tem produtividade. Ter foco e ter produtividade não é conseguir trabalhar ininterruptamente por 2 horas sem se distrair. Eu disse isso muito no episódio 12. Eu sou uma pessoa muito distraída e desatenta. Foco não tem a ver com isso. E o primeiro passo para você organizar o que é valoroso para você, baby, é você saber o que é valoroso para você. Você tem que tirar esse véu de Maia da sua visão. Você tem que desanuviar, digamos assim, a sua mente e a sua visão para depois organizar o que tá lá por trás. Organizar merda não é tão eficiente assim. Eu não quero dizer que você precisa eliminar tudo o que te deixa infeliz na sua vida repentinamente, porque eu sei que é um processo homeopático e que esse cenário ideal não se materializa do dia pra noite, mas você precisa tirar um dia pra destralhar tudo o que não faz você se sentir muito bem. Faz isso hoje, mesmo que seja por 2 horas, se você conseguir tirar o domingo inteiro pra fazer isso, melhor ainda. Determina um espaço de tempo, por mais curto que seja, e se comprometa em revisar o máximo de coisa que você conseguir naquele período para tirar o que não faz mais sentido para você. Revisa os seus projetos, olha para sua agenda, tira tudo do seu armário, faz uma limpa geral na sua vida. Esse é o primeiro passo. Se você gostou da ideia do desafio ordenando o caos, faz isso ao longo de uma semana, todo dia um pouquinho. Te garanto que vai ser fácil. O passo número 2 é criar uma rotina da manhã baseada no seu cronotipo. Se você ainda não fez o teste do cronotipo, joga esse termo em inglês no Google, Chronotype Test, e vê qual é o seu cronotipo. Faz o teste, pega o resultado e de tudo o que ele descreveu sobre você, a partir de segunda-feira, faça uma alteração, só uma alteração na sua rotina da manhã para que você consiga viver um pouco mais na íntegra o que o resultado do teste disse que é o ideal para você. Mesmo que você leia o resultado do teste e o seu instinto seja discordar, do tipo, ai Ana, eu acho que isso tá errado, vai ser melhor se você testar. E ao invés de vir escrever para mim dizendo eu acho que tá errado, você pode depois, se quiser, vir conversar comigo dizendo, Ana, eu testei essa rotina que o teste me sugeriu, deu certo A, B e C, deu errado C, D e E. O que é que você acha que eu deveria fazer com isso? Eu vou responder. É importante lembrar que você não precisa ter uma rotina da manhã e uma rotina da noite perfeita para sentir que a sua vida está voltando para os eixos. Você precisa ter noção do que é eixo para você na hora em que você fala de rotina. Não tem como falar de rotina sem falar de sono, porque é metade do que a gente passa fazendo ao longo do dia. Eu sei, esse mês teve um dia, semana passada, que eu dormi, juro por Deus, de 7h30 da noite às 7h30 da manhã. Para algumas pessoas, dormir representa uma atividade de 12 horas, tipo eu. Mesmo que você durma menos, dormir é a base da sua rotina. Então é por aí que eu quero que você comece. Na semana 2, se você abraçar esses passos, 1, 2, 3 e 4, ao longo de um mês, você vai fazer o teste do cronotipo, vai mudar um hábito da manhã para que a sua rotina da manhã seja compatível com o que o teste te disse que é melhor para você. E se você tiver com gás, com disposição, muda um passo da sua rotina da noite. Eu tô fazendo esse podcast de verdade para as pessoas que sentem que a carapuça serve, para pessoas que pegam essa carapuça quando escutam essa reclamação e esse pedido que essa leitora fez no Instagram. Ana, a minha vida tá um caos. Por onde eu começo? Se você já segue os meus ensinamentos há muito tempo, se você já é intermediário ou avançado no caminho da organização, isso talvez não te pertença agora. E sobre rotina, eu preciso só dizer uma última coisa. Tenta não fazer uma rotina que fique muito pesada. Muita gente eu vejo que quando quer sair do caos, quer dar um passo maior do que a perna. Vamos resumir assim. E tem todo motivo pelo qual as pessoas costumam fazer isso na minha análise, na minha experiência, no meu entendimento. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Não dê um passo maior do que a sua perna. Ajuste o seu horário de dormir e o seu horário de acordar. Entende se você é uma pessoa que precisa dormir muito ou dormir pouco. E depois do teste do cronotipo, você vai conseguir até alinhar melhor a hora em que você faz as suas tarefas mais importantes com o nível de energia que você tem disponível para você ao longo do dia. Todo mundo tem um pico de energia, todo mundo tem um padrão de organismo e de energia. O teste vai te ajudar a entender o seu. Independente da quantidade de coisas que você saiba sobre o seu organismo, pega esse passo 2, volta no teste do cronotipo e cumpre esse desafio na segunda semana, melhorando o seu entendimento de como o seu corpo funciona, dando atenção para sua noite de sono, para a hora em que você dorme e que você acorda e para quantas horas você precisa dormir. Quem pegar o resultado do teste, botar ele em prática e vier para mim com resultados e não com reclamações, vai ganhar uma resenha gratuita minha. O passo número 3 é a regra dos 5 minutos, que vem lá do GTD, o método Getting Things Done, do David Allen, que em português significa a arte de fazer acontecer. É uma coisa muito antiga, mas ela é clássica, ela é tradicional, ela é efetiva e é muito boa para quem tá nesse momento de vida caótica. Se alguma tarefa se apresentar para você e você julgar que você faz essa tarefa em 5 minutos, para e faz agora. Organizar alguns tipos de tarefas é uma coisa que demora mais tempo do que fazer essas merdas dessas tarefas. Não pega o hábito de empurrar com a barriga, de procrastinar. Procrastinação é um assunto muito extenso que eu não vou conseguir abordar num episódio só. Dependendo de como é o seu dia, de como é a sua carga de trabalho, você pode até estender essa regra na semana número 3 do próximo mês. E naquela semana, mesmo que seja só durante uma semana, você se compromete a, se uma tarefa levar até 10 minutos para eu fazer, na hora em que eu lembrar que eu tenho que fazer ou que alguém me pedir e eu tenho 10 minutos para investir ali, eu vou só parar e fazer. Não vou deixar para depois, não vou anotar num papel e esquecer ele na bolsa. A regra original do GTD fala que se uma tarefa leva até 2 minutos para fazer, você faz na hora. Eu acho que essa regra leva em conta pessoas que têm um fluxo e um volume de trabalho muito grande. Então você tem 3 opções. 2 minutos, 5 minutos ou 10 minutos. Olha só, tem muita tarefa de 2 minutos que eu tenho certeza que você podia resolver na hora e que você põe para depois. Ligar para marcar um médico geralmente leva 2 minutos. Responder alguns tipos de e-mail leva 2 minutos. Algum cliente que te mandou alguma mensagem pelo WhatsApp com áudio de 1 minuto te leva 2 minutos para responder. Você escuta em 1 minuto e responde no outro. Fomenta a agilidade na sua vida. Fomenta tirar as coisas da frente. Aliás, eu quero fazer aqui uma recomendação de um livro que eu acho que eu não recomendo há muito tempo. A Arte da Procrastinação. Esse livro não é aprofundado, ele não é psicológico, mas ele é um bálsamo e um acolhimento para todos os seres humanos. Esse livro se chama A Arte da Procrastinação. Tem em português. Ele é muito fino, você lê ele muito rápido. Ele parte de um princípio maravilhoso. Ele fala alguma coisa do tipo, não adianta eu falar de procrastinação em termos de pessoas organizadas se eu tô escrevendo para alguém que procrastina muito. Eu genuinamente acho que se você tem problemas com procrastinação, você precisa primeiro ler o livro e depois buscar uma forma terapêutica de entender por que você procrastina. Fica a dica. O passo número 4 é fazer um exercício que eu chamo de caderno de prioridades. Esse exercício eu dou para as minhas clientes na mentoria. Ele está incluso na apostila, no livro, que vai ser um treinamento de organização básica que eu vou lançar no site daqui a uma semana. Ou seja, é um puta de um exercício bom. O caderno de prioridades funciona assim. Você vai escolher uma janela de tempo entre 2 ou 4 semanas. Você pega uma folha de um caderno, escreve a data em cima e depois você vai enumerar de 2 a 4 prioridades que você vai cuidar agora, que são as suas prioridades máximas. Embaixo dessa lista das suas prioridades, você vai escrever por quanto tempo você vai se dedicar a elas. Não necessariamente para você completar essas prioridades, mas é um tempo de cultivo. Entende que é como se você estivesse cultivando um jardim, como se você estivesse plantando uma árvore que vai dar frutos. Você tem que nutrir aquilo, às vezes, por muito tempo, até ver os frutos, no caso das prioridades que são grandes. Não tem número certo, mas se você diz que durante as próximas 3 semanas você vai cuidar das prioridades A, B e C, isso tá coerente. Se você diz que nas próximas 2 semanas você vai cuidar da prioridade A, está coerente. O que você não pode fazer é botar uma janela de tempo muito minúscula para dar conta de uma quantidade imensa de coisas. Isso não funciona. Mantenha proporcional. E é importante lembrar que, por exemplo, retomar a minha vida para os eixos, botar a minha vida nos eixos, pode ser a sua única prioridade do mês inteiro, por exemplo, para você fazer esses 4 passos ao longo das próximas 4 semanas. Retomar e fortalecer a minha organização pode ser uma das suas 2 ou 3 prioridades para o mês de julho, junto com algumas outras. E você sabe que você pode fortalecer a sua organização com esses exercícios, com vários podcasts, com vários textos e vídeos meus e de milhares de outras pessoas aí pela internet. Essas são as minhas 4 dicas básicas. Eu te incentivo muito a fazer esse exercício do caderno de prioridades. Vai lá no site, que como eu já disse, tem muito texto que vai te dar apoio para fazer esse exercício. Eu fiz esse podcast sendo extremamente prático, extremamente, deixa eu te dizer, alguns exercícios para você fazer. Ele não foi teórico, ele não foi conceitual. E eu sei que o lado negativo disso é que, para eu te dar essas 4 dicas, eu não pude me aprofundar em te explicar a teoria por detrás delas. Mas com certeza no site e no canal do YouTube, que leva o mesmo nome, Eu Organizado, tem muita teoria, tem muito conceito. Como eu disse antes, eu não gosto de cagar regra e é por isso que eu tenho um pouco de resistência de fazer episódios de podcast ou textos apenas falando da prática, porque eu não gosto dessa sensação que eu sei mais do que você, você vai fazer o que eu tô mandando. Mas eu sei que algumas pessoas sentem falta, talvez, de um passo a passo extremamente direto e didático. Se você sente um pouco mais de falta de teoria, de conceitos e de filosofia, volta lá no blog, porque tem 3 anos disso lá. Se você faz parte do time que queria um conteúdo prático, pega essa ideia de fazer 1 mês com o desafio de organização, coloca organizar a vida com mais afinco e com mais cultivo na sua lista de prioridades para o mês de julho e faz esses 4 passos, 1 por semana. Eu garanto que não tem uma pessoa no mundo que vai se sentir sobrecarregada assim. Se você está com mais sede de aprender, se você está com mais disposição, fica atento no dia 15 de julho de 2019, que é quando eu tô gravando esse podcast, vai sair lá no site um guia para você aprender a organização básica, para você aprender o meu método desenvolvido nesses 3 anos para colocar as ideias em prática, organizar a semana, a rotina. Vai ser um material do cacete e eu estou muito animada para ele. E, de modo geral, continuo disponível para vocês me dizerem o que vocês estão achando desses podcasts. Se você gostou muito dessa abordagem, desse modelo prático, mão na massa, exercício atrás de exercício, me conta que eu quero saber. Até semana que vem, gente. Beijo para você.